Senhor presidente, todos que nos ouvem pela Rádio Senado, nos assistem pela TV Senado, o Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, terá um momento histórico na sessão marcada para amanhã, quarta-feira. Na sessão de amanhã, será julgado a ação declaratória de constitucionalidade movida pela Ordem dos Advogados do Brasil para que seja declarada a constitucionalidade da Lei Complementar 135/2010, a chamada Lei da Ficha Limpa. A chamada Lei da Ficha Limpa. Esta decisão da mais alta corte constitucional do país, provocada pela OAB, provocada pelo Movimento pela Ética na Política, é esperada por enorme ansiedade do conjunto da sociedade brasileira. É importante voltar, recordar a história, destacando que a Lei 135/2010 é uma das manifestações mais claras do exercício da soberania popular. O nosso legislador constituinte, em 1988, declarou que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito, em que o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes ou diretamente na Constituição, ou diretamente nos termos da Constituição. Quando o legislador constituinte assim o fez, ele declarou que o povo brasileiro poderá exercer o poder elegendo representantes, como nos elege os deputados, e também exercendo o poder diretamente nos termos do artigo 14, inciso 1, inciso 2, inciso 3 da Constituição. Um dos mecanismos trazidos pela Constituição de exercício da vontade popular é a iniciativa popular. Inciso 3 do artigo 14 da Constituição da República. Esse dispositivo foi o que gerou que mais de 1 milhão de brasileiros subscrevessem a Lei Complementar 135 em 2010 e essa Lei Complementar tivesse sido aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados e tivesse sido aprovada por unanimidade pelo plenário do Senado. Eu não vou entrar aqui no mérito do julgamento do Supremo Tribunal Federal, anteriormente, em maio, em relação à Lei Complementar 135. Naquele julgamento, existia lá todas as controvérsias arguídas em virtude da lei, em especial de que ela não havia cumprido o período de anterioridade previsto no artigo 16 da Constituição. Se naquele julgamento de maio havia a chamada controvérsia, não me parece que exista, que há qualquer controvérsia, não me parece que haja, que exista, perdão, qualquer equívoco sobre o julgamento que pesa sobre o Supremo Tribunal Federal amanhã em relação à Lei Complementar 135. A decisão de amanhã é, sem dúvida, urgente, de modo a que se evite qualquer insegurança jurídica em relação às eleições de 2012. Mas é urgente para que se evite também qualquer insegurança em relação aos preceitos constitucionais. Me parece claro que a urgência dessa decisão, ela é reclamada todo dia, que nós assistimos denúncias ou casos de políticos que repetidamente descumprem os mandamentos constitucionais, descumprem os mandamentos previstos no artigo 37 da Constituição, de que um gestor público ou um parlamentar deve se comportar de acordo com os princípios de legalidade, de impessoalidade e de moralidade. Cada vez que nós assistimos isso, reiteradas vezes, sendo suscitado para nós pelo noticiário, se reivindica, se reclama a necessidade que nós temos, presidente Benedito de Lira, do cumprimento da Lei Complementar 135. Além disso, é importante suscitar aqui o que diz a Constituição no seu artigo 14, no parágrafo 9º, que é o mandamento que inspira a Lei Complementar 135. Vamos lá, ipsis litteri, a Constituição, no parágrafo 9º do artigo 14, diz o seguinte: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Se não restasse clareza ao que está disposto no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, de que diz que para ser candidato tem que cumprir, tem que existir, como se não restasse clareza, claramente, na letra do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, que diz clara e abertamente que para ser candidato tem que cumprir pré-requisitos de probidade administrativa e de moralidade, como se não restasse clareza no parágrafo 9º do artigo 14, que diz que para ser candidato tem que ser observada e considerada a vida pregressa do candidato, como se não restasse clareza no que está aí, tem a própria denominação, a própria definição do termo candidato. Candidato, senhor presidente, é uma palavra que vem do latim, cândido. Candidato é aquele que é cândido. No latim, cândido é aquele que é puro, é aquele que é limpo. Ou seja, o próprio termo candidato diz que para se candidatar, tem que ter pureza, tem que ser limpo. Este é o pré-requisito para ser candidato. A Constituição só fez reafirmar o que o vocábulo, a etimologia da palavra já havia proclamado. A Constituição só fez reclamar, só fez reafirmar que para ser candidato necessitava existir uma lei complementar em que essa lei complementar versasse sobre os critérios de propriedade administrativa, moralidade e vida pregressa do candidato. Para isso que teve uma lei de inelegibilidade, a 64 de 1990. E para isso que o povo brasileiro mandou para cá, por iniciativa sua, conforme preceitua a Constituição, no inciso 3 do artigo 14, mandou para cá uma iniciativa popular referendada por mais de 1 milhão de assinaturas para que o Congresso Nacional aprovasse, e como o Congresso Nacional aprovou, assim o fez, uma lei que cumprisse, que estabelecesse os pré-requisitos para ser candidato. Então, senhor presidente, me parece, eu faço questão de enfatizar todos esses aspectos em relação à necessidade da Lei Complementar 135/2010, porque me parece que não há dúvida. É lógico que essa decisão não é de nós, legisladores. Nós, legisladores, já o fizemos quando aprovamos a Lei Complementar 135. Essa decisão agora é da Suprema Corte Brasileira. Mas me parece que não há dúvida sobre os pré-requisitos que existem de constitucionalidade da Lei Complementar 135 de 2010. Quando nós aprovamos e quando o povo brasileiro, mobilizado pela CNBB, OAB, ABI e entidades da sociedade civil, aprovou a Lei Complementar 135, foi para dar cumprimento ao sentido da palavra candidato e foi para dar claramente cumprimento ao que quer dizer o sentido do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. Está então aí O Senado está aí, então aí, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Judicial Brasileira, diante de uma decisão histórica nesta quarta-feira, amanhã. Eu quero acreditar que a decisão será em respeito a milhões de brasileiros que subscreveram a Lei Complementar 135. Eu quero acreditar, querida senadora Ana Amélia, que essa decisão de amanhã será em respeito à mobilização feita por milhões de brasileiros e pela mobilização feita por entidades do porte, da gloriosa entidade que a senhora pertence, à Associação Brasileira de Imprensa, do porte da OAB, do porte da CNBB, para que nós tivéssemos uma lei que cumprisse, que cumprisse o que é exigido pela Constituição. Nós começamos esse ano, eu lembro, eu estava na sessão inaugural, na mensagem da Presidente da República, aqui no Congresso Nacional, eu lembro quando a Presidente da República falou de reforma política, todos nós aplaudimos lá no plenário, e chegamos aqui em novembro, pouco se avançou de reforma política, senadora Ana Amélia, pouco se avançou. Tudo bem, eu me darei por satisfeito se amanhã o Supremo Tribunal Federal declarar que a Lei 135 é constitucional a partir de 2012. Nós teremos dado um salto evolutivo na nossa democracia, jamais visto desde a redemocratização em 1988, se for, e eu quero acreditar que será essa a declaração. Ontem, senadora Ana Amélia, eu, a senhora, o senador Simon, outros tantos parlamentares, fomos homenageados pelo site Congresso em Foco, pela nossa atuação parlamentar. Na verdade, quem tem que ser homenageado é o Congresso em Foco, por termos uma instituição dessa natureza nos fiscalizando. É bom que fique claro, o mandato não pertence a nós, pertence a quem nos mandou para cá. Então, quem tem que ser homenageado é o Congresso em Foco, e não a gente. Nós cumprimos nossa obrigação. Mas eu queria sugerir ao Congresso em Foco, e nós mesmos parlamentares, temos que fazer uma grande homenagem à democracia no final dessa semana, homenageando o Supremo Tribunal Federal, se amanhã, e eu tenho certeza que assim será, a decisão do Supremo Tribunal Federal for pela declaração de constitucionalidade da Lei 135/2010. Senadora Ana Amélia, é com prazer que lhe ouço.
Caro senador Randolph Rodrigues, é confortante, num final de tarde, a gente estar fazendo uma projeção esperançosa, confiante e convicta de que amanhã teremos, sim, um Brasil novo. Um Brasil diferente, um Brasil que os brasileiros que pagam tantos impostos precisam ter como recompensa a tantas mazelas que vivemos no país em relação à corrupção, em relação à falta de atendimento à saúde, às deficiências da nossa infraestrutura. Mas a questão ética, ela sobressai a todas essas questões, porque na raiz da falta de ética está a corrupção. E, por isso, esse pronunciamento de Vossa Excelência se soma aos pronunciamentos que ontem, inclusive Vossa Excelência, aqui neste plenário, fizemos como se fosse assim um mantra de vigília cívica para que amanhã a gente possa celebrar com uma grande conquista da sociedade brasileira, uma grande conquista da democracia e, sobretudo, da prática da ética e da responsabilidade política. Então, eu me associo a esse pronunciamento de Vossa Excelência e lhe digo também uma informação que me deixa muito grata como gaúcha. No meu estado, Rio Grande do Sul, alguns municípios já tomaram a iniciativa e a lei já existe de ficha limpa para os cargos de confiança na administração municipal, seja para o Poder Executivo ou para o Poder Legislativo, por exemplo, em Erechim, cujo vereador do meu partido, José Rodolfo Mantovani, foi o autor da lei e foi sancionada, meu partido é o PP, pelo prefeito Paulo Polis, que é do Partido dos Trabalhadores. Da mesma forma, na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, também o vereador Rafael Bortoluzzi fez uma proposta que está tramitando na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, uma cidade muito conhecida por fazer era a Jornada da Literatura, um evento maravilhoso. E também o município de Santa Cruz do Sul foi informado por uma emissora de rádio da cidade, também está com a mesma iniciativa. E na Assembleia do Rio Grande do Sul, a deputada Zila Breitenbach, com um projeto da mesma natureza, tem. E hoje, doutora Jovita, que é responsável pelo controle da evitar a corrupção na área eleitoral, informou que no Brasil já são mais de 40 municípios que têm leis municipais exigindo ficha limpa para as contratações no setor público municipal. São iniciativas que começam assim. Como começaram assim as mobilizações no dia 7 de setembro e no dia 12 de outubro, e que nós tivemos uma participação dela quando pregamos aqui também nas tribunas, como Vossa Excelência faz com tanto brilho e competência, ressaltando essa sua juventude em que crê num país diferente, a fazer de novo hoje esta vigília cívica por acreditar que amanhã os ministros do Supremo vão dar essa grande alegria ao povo brasileiro. Cumprimentos, senador, colega e amigo Randolfe Rodrigues.
Minha querida Anamélia, estamos juntos de novo, assim como estivemos aqui naquela que eu chamei de tarde cívica de mobilização, quando a presidente da República tomou medidas de combate à corrupção e nós, de diferentes partidos, seja de oposição, seja de governo, viemos à tribuna manifestar apoio à presidente da República. Esse é o dia de uma nova vigília cívica, inaugurada ontem por Vossa Excelência, pelo senador Simon, pelo senador Pedro Taques. Lamentavelmente, ontem eu não pude estar aqui ocupando a tribuna, mas fiz questão de me somar a Vossa Excelência e aos demais senadores no dia de hoje, porque nós estamos continuando essa vigília cívica. Eu me dou por satisfeito, senadora Anamélia, feliz ao encerrar este ano, se nós tivermos esse instrumento à disposição da sociedade já a partir do ano que vem. Eu sei que há os que argumentam, dizem que a lei 135 fere o princípio do contraditório, fere a ampla defesa, fere direitos e garantias fundamentais assegurados no artigo 5º da Constituição. Ora, a senadora Anamélia, há um grave equívoco aí. O artigo 5º da Constituição, a nossa Declaração de Direitos no texto constitucional, quando proclama esses princípios, e o proclama e o faz por bem, proclama como direitos fundamentais do homem, quando o homem estiver violentado na sua liberdade. São direitos atingíveis em relação à esfera penal, quando o direito à liberdade estiver sob ameaça. Quando a mesma Constituição se vai para os direitos políticos, a compreensão não é esta. Em relação aos direitos políticos, em relação à ordem política, em relação à ordem administrativa, e quando a Constituição caminha assim, no artigo 14 até o artigo 17 e depois no artigo 37 da Constituição, o que prevalece é o princípio da cautela com a coisa pública, da precaução e da proteção do coletivo sobre a ameaça individual. Enquanto no artigo 5º é a proteção do individual, é a proteção do indivíduo, direito fundamental, direito humano de primeira geração, nos artigos seguintes da ordem política e no artigo que fala da administração pública, que é o artigo 37, o que está preservado ali é o direito coletivo, é o direito da sociedade. A sociedade tem que ser preservada em relação ao mau gestor. A sociedade tem que ser preservada em relação ao mau parlamentar. Repito e falo para concluir, presidente. A sociedade tem que ser preservada de indivíduos que têm uma vida pregressa, que não cumpram com os pré-requisitos de probidade. E para concluir, presidente, a sociedade precisa ter candidatos, do latim, cândido, aquele que é puro, aquele que é limpo.